Muito boa tarde. Começo por, vamos dar início à nossa audiência com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E eu começo por saudar o Sr. Artur Sequeira e o Sr. Luís Esteves, que é a representação da Federação, solicitaram, portanto, esta audiência para expor os seus pontos de vista e, portanto, para nós é um gosto estar poder ouvi-los e recebê-los neste grupo de trabalho de audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Vamos funcionar da seguinte forma, eu vou conceder a palavra aos senhores durante mais ou menos 15 minutos para exporem os seus 10, 15 minutos, mais ou menos, os pontos de vista. Seguiremos, depois darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares, neste caso só estão representados dois grupos parlamentares, eu próprio pelo grupo parlamentar do PSD, o meu nome é Mercedes Borges, e pelo PS, o senhor deputado Joaquim Raposo. Esperemos que, entretanto, possa juntar-se a nós mais algum grupo de trabalho, mais algum senhor deputado. Eu queria dizer que eles encontram-se a funcionar outros grupos de trabalho e, por isso, esta audiência é gravada, permitindo aos senhores deputados, aos diferentes grupos parlamentares que não estão presentes, poder ouvir posteriormente. Nesse sentido, eu vou passar de imediato a palavra ao senhor Artur Sequeira. Quero ter a gentileza.
Então, o que nos traz aqui hoje tem a ver com uma questão geral da administração pública e não propriamente com uma questão setorial, embora ela tenha sido levantada por motoristas do Ministério da Educação que, de facto, se têm vindo a confrontar com um problema que é genérico a todos os trabalhadores destas carreiras. Como os seus deputados sabem, houve uma lei 12A, em 2008, que fez, de facto, uma reforma geral nas carreiras da administração pública e tornou um milhar de carreiras em três únicas carreiras. E, no que toca aos motoristas, acabou com a carreira de motorista e integrou-a no grupo profissional dos assistentes operacionais. A Federação, durante a sete discussão da 12A, demonstrou sempre a sua oposição à destruição das estruturas de carreiras da administração pública e a esta ideia de uma polivalência na divisão de três grupos, uma polivalência, quem é técnico superior sabe fazer tudo, quem é administrativo e técnico profissional sabe fazer tudo, quem é motorista e quem é contínuo sabe fazer tudo, que naquela altura eram assistentes administrativos. Mas, de facto, a realidade não é essa, e tanto que não é que nesta carreira de assistentes operacionais estão incluídos motoristas, estão incluídos operários não qualificados, operários semi-qualificados, portanto, uma série de categorias e de carreiras que mereciam um tratamento separado e não este tratamento em conjunto, porque não podemos estar a tratar em termos funcionais um motorista, por exemplo, e um trabalhador de assistente operacional que faz continuidade. São duas coisas completamente diferentes, quer em termos de responsabilidades, quer em termos de disponibilidade que é exigida, quer em termos de uma série de questões que eles são obrigados pelo facto de conduzirem uma viatura e essa situação não está a ser tratada. Por outro lado, não sendo este o objetivo que os trabalhadores colocam, há uma questão que lhes é colocada e que tem uma percentagem aceitável de injustiça, aceitável no sentido que o trabalho em gabinetes é um trabalho muito ligado a uma confiança política. E daí, se admitir que quando um ministro ou um secretário de Estado escolhe a sua equipa, como diz a lei, escolha numa base de confiança política. E, neste sentido, estes trabalhadores têm uma garantia de pagamento salarial substancialmente superior à dos trabalhadores que não estão em gabinetes e, no que toca aos motoristas, por exemplo, recebem mais 35% do salário base para compensar o risco, o facto de terem disponibilidade permanente. Portanto, esta situação toda gera algum mal-estar entre os motoristas e, como todos nós sabemos, os nossos colegas motoristas, quando estão em trabalho, à espera das pessoas com quem trabalham, encontram-se às portas da Assembleia, às portas dos Ministérios, conversam uns com os outros e acabam por ter conhecimento do que é que se passa em cada sítio, quer a nível do poder central, quer a nível do poder local, e encontram as situações mais díspares que possam acontecer. E há, neste sentido, o que nós aqui vimos colocar é a necessidade de criar uma carreira, de facto, para estes trabalhadores, que estes trabalhadores recuperem a sua carreira, que recuperem o seu estatuto, considerando que as suas funções abrangem obrigam a algumas questões que são fundamentais, que são a disponibilidade permanente, têm condições de trabalho, por vezes, e não é um erro dizer, por vezes penosas, e tem muito a ver este penosas, tem a ver não só com os horários que às vezes lhes são impostos, mas também com as viaturas que conduzem, que não são as melhores viaturas deste mundo, nem do outro, são de facto carros com muitos quilómetros, com muitas dificuldades. Tem um trabalho suplementar que podem trabalhar 200 horas, 300 horas por mês, mas no final das contas feitas só lhes pagam 60% das horas trabalhadas. Portanto, é algo também que está aqui e que os deixa mal. E mais, as horas complementares na administração pública, como sabem, por via ainda do governo Sócrates e depois por via do governo PSD-CDS, sofreram duas reduções, sendo que a primeira reduziram de facto o preço da hora e a segunda congelaram qualquer tipo de situação. Quando se fez a alteração da Lei 35, quando a lei passou a ser a Lei 35, o que é que se fez? Pôs-se o valor que foi estabelecido no governo PSD-CDS e não o valor que tinha antes da Troika. Faz com que hoje os trabalhadores que estão a ser pagos pelo Código de Trabalho tenham o preço de hora mais elevado que os trabalhadores da administração pública. Esta é outra questão que nós tínhamos vindo a colocar no Governo, no sítio certo, lá embaixo com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, mas, de facto, é uma coisa que acontece. A mesma coisa acontece com as ajudas de custo. Ora, as ajudas de custo têm vindo a ter uma alteração que, no nosso entender, não é uma alteração correta. Todas as pessoas que se deslocam de um sítio para o outro num carro do Estado são funcionários públicos, ou outros, mas são funcionários públicos, e são todos pessoas. Não é justo que uma ajuda de custos para uns dê para um hotel de 3 estrelas e a ajuda de custo para o outro nem lhe dê para uma permissão sequer. Portanto, é de facto necessário que se reponha aqui uma filosofia que já existiu nas ajudas de custo, que a ajuda de custo era paga pelo valor mais elevado da categoria que é dentro do carro. Portanto, isto é algo que, do ponto de vista humano, não há outra solução a dar, e isto é outra questão que tem que se ver aqui. Depois não têm qualquer subsídio de penosidade e de disponibilidade permanente. Depois são também confrontados, que eles depois têm a polivalência, que além de ser motoristas, quando estão sem ser motoristas fazem outro tipo de trabalhos, que a lei diz claramente que desde que sejam trabalhos, se valorizem as suas funções, eles não se podem negar a fazer. É lógico que eles os fazem, mas o que é verdade é que eles fazem dois trabalhos, fazem os deles e fazem os outros que de facto não está nas suas funções de origem. Portanto, isto é de facto uma questão que também é colocada. Portanto, resumindo, para terminar já, o que nós vimos aqui colocar é demonstrar que é necessário repor uma série de carreiras que estão nas áreas operacionais, neste caso nas áreas operacionais, e estas carreiras, estamos aqui a falar dos motoristas, porque é o que nos traz aqui esta mesa, mas devem ser outras áreas, mas julgo que a questão que estes trabalhadores colocam é uma questão importantíssima. Só para terminar aqui, não acontece no Poder Central, mas acontece no Poder Local. Os presidentes das câmaras, confrontados com o baixo salário que têm que pagar aos seus motoristas, confrontados com a disponibilidade que lhe exigem constantemente, não só no seu trabalho de presidente de câmara, mas que é exigido aos motoristas das câmaras no trabalho que têm que fazer de trabalho de câmaras municipais, o que é que fazem? abrem concurso para assistentes técnicos, para que estes trabalhadores possam concorrer para assistentes técnicos, são assistentes técnicos e continuam a fazer funções de motoristas. Só que são, um salário deles é valorizado. Portanto, os presentes, o que é que isto está a fazer-se é o gestor está a encontrar uma solução de melhorar o baixo salário por vias que não são as mais corretas, que é criar aquela situação de pôr um trabalhador assistente técnico a fazer funções de motorista. Portanto, esta é a questão fundamental que nos traz aqui, é esta. Nós falámos com o grupo parlamentar do CDS sobre este assunto, com o grupo parlamentar do PCP sobre este assunto, com o grupo parlamentar do PSD, não, o grupo parlamentar do PSD não falámos sobre este assunto, com o grupo parlamentar do PS tivemos duas reuniões agendadas, depois houve ali um mau entendimento e acabámos por não reunir com a senhora deputada, como é que se chama, Wanda. Acabámos por não reunir, mas dos grupos parlamentares com quem reunimos, o único que teve algumas dúvidas foi o grupo parlamentar do CDS, que muito claramente se colocou numa posição que nós criticamos, que é estas coisas têm custos. Mas atenção, há muitas coisas que têm muitos mais custos que isto. E eu nunca ouvi ninguém dizer isto tem custos. E não é aceitável que o Governo venha dizer que não pode melhorar esta situação, não pode melhorar esta situação destes trabalhadores, porque tem custos, porque de facto são custos, não são de grande monta, basta que haja aqui. E estou já a falar aqui neste, só quero dizer uma coisa, mesmo que não se avance para a questão da criação da carreira, que se avance para um estatuto para estes trabalhadores, que lhes permita ter um suplemento de risco, um suplemento de disponibilidade permanente, assim é que eu quero dizer, é que a questão do trabalho extraordinário seja, de facto, reposto nos valores que têm que ser feitos e a questão dos dois custos sejam assumidas claramente. A questão do trabalho extraordinário para estes trabalhadores é muito simples, é retirar-lhes os 60%. O trabalho extraordinário deve ser pago ao valor que está a ser pago no geral, no Código de Trabalho, e não deve ter, de facto, aqui uma situação dos 60%, porque estes trabalhadores estão em casa ao fim de semana. Estão em casa na sexta-feira, de lá amanhã temos que ir não sei para onde, e lá vamos nós para aí fora, sem nos preocuparmos com mais nada. Portanto, isto é uma coisa que não tem lógica nenhuma, pagarem-me só 60% do que eu trabalho, quando eu estou a ser obrigado. É que aqui, senhores deputados, aqui a questão é, não é eu fazer, a gente sabe que fazer trabalho extraordinário tem que estar equipamentado, tem que estar devidamente autorizado e equipamentado. E isto fez-se porque antigamente se fazia trabalho extraordinário e dizia-se, as pessoas não fazem o que têm que fazer para chegar ao fim do dia para terem justificação para o trabalho extraordinário. Mas, e a questão dos 60% é também uma questão que o julgo que o legislador fez precisamente para desencorajar o trabalho extraordinário. Mas neste caso, estes trabalhadores não se podem negar a fazer o trabalho extraordinário. Têm que o fazer. Por que razão só me pagam 60% daquilo que eu sou obrigado a fazer? Como motorista. Eu sou obrigado a fazê-lo, porque é que só me pagam 60%? É que não tem lógica absolutamente nenhuma. Até só. Para já.
Muito obrigada, Sr. Luís Esteves.
Artur Sequeira.
Artur Sequeira, peço desculpa. Artur Sequeira, sim. Permita-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, registre com atenção e a pertinência da questão que nos trouxe, nomeadamente neste caso, para além da necessidade que considera importante definir uma série de carreiras no âmbito da área dos assistentes operacionais, destaca em particular a dos motoristas e fez aqui referência a várias questões, nomeadamente às horas complementares, às ajudas de custo e à disponibilidade que estes profissionais têm que ter constantemente, e muito bem, bem como às dificuldades que enfrentam com viaturas, não diria que seja nos ministérios, mas ao nível então dos serviços mais locais, as viaturas são, e regionais são mesmo muito, diria, em alguns casos, perigosas. Compreendo a questão que aqui trouxe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, posso, como compreendo, estamos em final da legislatura, não vou aqui assumir qualquer compromisso, mas dizer que tomei a devida nota e que levarei superiormente, no sentido de ser ponderada, nomeadamente as questões dos apoios e do reconhecimento das horas complementares no seu todo, bem como das ajudas de custo e da regulamentação da carreira. Neste momento, em face do que estamos já muito, muito no final da legislatura, não estava a sair a palavra, obrigada, não vamos, portanto, assumir qualquer proposta legislativa, mas tomei devidas notas do que a pretensão da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais nos apresentaram. Dito isto, passo então a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Joaquim Raposo. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu peço por complementar, naturalmente, por tudo o que esteve. E dizer-lhe que, enfim, pensei que esta questão tivesse sido reagida há muito mais tempo, porque, tanto mais que, quando vocês comparam a administração local com a administração central, não há comparação possível. E se alguém foi mais prejudicado foi a administração local, com toda a franqueza, com a vontade para dizer, o Presidente da Câmara de 16 anos é muito bem o que estamos a falar. Porque é impensável, porque a administração pública, o Governo apenas olhou para aqueles que estão mais próximos, como se fosse tudo igual. E se formos à categoria de motorista, então, é diferenças abismais, nem vale a pena, do ponto de vista da insalubridade, do risco, da penosidade, etc. Do próprio valor das viaturas, tudo isso, naturalmente, enfim, não tem comparação possível. E por isso é necessário, há muito tempo, que estas questões sejam corrigidas do ponto de vista daquilo que são as carreiras efetivas. Porque não se pode simplificar tanto quando existem diferenças tão abismais em várias áreas, como vocês sabem. E por isso eu acho que o que está mal foi, de facto, ter unificado tudo isto numa única carreira. Não é possível. E você vai ver a carreira, tem lá os motoristas, tem lá os caminhões de limpeza, tem lá os esgotos, N pessoas, não trabalham nos cemitérios, N pessoas. Não tem nada a ver uma coisa uns com os outros, nem do ponto de vista de penosidade, de risco, de insalubridade, de disponibilidade, não é? Porque é óbvio que não se pode fazer legislação com base naqueles que estão mais próximos no gabinete. Foi um pouco isso, não é? E por isso tem estes problemas. Aliás, temos um problema que, como sabem, há muito tempo que se criou, tendo em conta que, em determinado momento, havia o subsídio de insalubridade a risco. Mesmo isso para compensar um conjunto de trabalhadores que trabalhavam em situações duras de insalubridade. Por causa da questão das portarias, que nunca mais foram feitas, deixou-se, naturalmente, de poder pagar esse subsídio, só a única câmara que pagava o subsídio era Lisboa, tudo o resto, houve um colega meu, o presidente de câmara, que não está a pagar esse subsídio de insalubridade a risco, porque ele pagou aos funcionários, e não está a pagar, descontando no vencimento aquilo que ele, e bem, cumpriu, que achava que era justo, e tinha assim. Eu, por acaso, não tive esse problema, tive que cortar, como sabe, caso contrário também teria a pagar. E por isso há aqui um conjunto de questões que são desumanas em relação a um conjunto de trabalhadores. Eu digo-vos com toda a franqueza, esta questão, naturalmente, eu percebo a questão dos motoristas, mas preocupa-me também muito outras categorias que foram englobadas no mesmo setor, que não têm nada a ver. E para os quais também, nós sabemos, enfim, mesmo os motoristas da limpeza, como sabem, em Portugal não saem do caminhão, estão lá sentados na cabine e não saem dali. Noutros sítios saem, como sabem. Mas para quem está à chuva, ao sol, permanentemente, é muito difícil. E por isso acho que há um conjunto de questões que é preciso clarificar. É óbvio que não é fácil apenas uma única carreira. Nós mesmos, em relação aos motoristas, temos que ficar carreiras, categorias diferentes dentro dos motoristas. Porque há motoristas pesados, há motoristas ligeiros. Nós também sabemos isso. Também sabemos que há motoristas ligeiros que não conduzem pesados. Os pesados é conduzir ligeiros. E muitas vezes essa questão também não está muito clara e coloca um conjunto de problemas às pessoas, nomeadamente aos autores dessa área. Muitas vezes são preteridos através de um conjunto de trabalhadores que, tendo motoristas pesados, podem conduzir os ligeiros, e o inverso não é verdadeiro. Em relação às viaturas, também dizer uma coisa que é assim. Eu acho que, a não ser que as coisas nos últimos anos tenham mudado muito, se há viaturas com mais anos, com menos, com mais problemas, são as viaturas dos ministérios. e não tanto as misturas das câmaras, pelo menos o Presidente da Câmara, como sabe, não sabe.
Regionais, se referir a serviços regionais,
porque não tem, essas sim. De facto, olha-se, aquilo é tudo abandonado, está tudo a cair. Há uns que são viaturas abandonadas e que foram recuperadas pelas câmaras e que metem-se ao serviço, que nem sabem muitas vezes como é que estão. Também todos sabemos isso. E por isso há aqui uma questão que eu acho óbvio que tem razão do ponto de vista de, e bem, clarificar um conjunto de questões. Acho que isto é uma questão que não se resolve de um dia para o outro. É preciso, de facto, pegar a sério nestas questões que fizeram de unificação de categorias e de carreiras e fazer uma separação daquilo que é possível juntar e daquilo que não é possível juntar, e depois, dentro disso, é preciso olhar para a explicação concreta de cada uma de que é que faz cada um. Bom, eu digo uma coisa, nós tínhamos muita questão dos 60%. Aliás, havia compensação um pouco ao princípio dos trabalhadores, era que quem ia para os gabinetes tinha 60%. Enfim, depois tinha os sábados e domingos, não contavam para estas normas, como a gente sabe, não é? Mas esse setor, inclusive, atingia, na primeira altura, um conjunto de setores que não tinha a ver só com os gabinetes. Tinha a ver com outras categorias, também atingia os 60%, nomeadamente em relação ao setor da recolha, ao setor do saneamento, também tinha a questão dos 60%, e depois tinha os sábados e os domingos, que eram à parte, enfim. Havia alguma flexibilidade nesta questão, e penso que eu, que não havia tantos abusos como diziam, com toda a franqueza, pelo menos não estava assim, até porque também a malta estava atenta, quem não fazia as horas e recebia os horas de domingo, a malta também, enfim, não se calava, não é? E por isso havia aqui algum controle efetivo, mesmo uns com os outros. O que se fez, do meu ponto de vista, era uma questão que você dizia bem, mesmo em relação às ajudas de custo, existia a questão, muitas vezes, não vou falar dos membros do Governo, que não é natural, mas mesmo em relação ao Presidente Câmara, quando ia para um lado, é óbvio, o pessoal ficava tudo no mesmo gabinete, procurava ficar tudo mesmo, no mesmo hotel, não é? Porque se era preciso, a determinada hora, como é que estava? Não estava. E a norma que estava bem feita, digo com franqueza, era em relação àquilo, o ajuda de custo era de acordo com aquilo que era a categoria mais elevada, o que permitia fazer alguma gestão. Porque mesmo em relação a isso, havia limites mesmo em relação aos hotéis. O Presidente da Câmara também não ia para qualquer hotel, não podia ir para todos os hotéis que queria. Havia um limite de classificação, só pode ir para aqueles. É óbvio que o motorista, a partir da altura foi alterado, passou a ir para, enfim, não sei para onde. Às vezes não conseguia encontrar as que era menos pensão, como se conte mais um hotel. E por isso há aqui questões que eu acho que é importante clarificar. É óbvio que estas questões são questões que obrigam a alguma ponderação, a algum trabalho efetivo. Estou certo, e estou de acordo com vocês, que não será nesta altura, no fim do campeonato, isso irá acontecer. Agora, espero, e eu digo espero, que se há coisas que eu senti foi essa, foi uma injustiça em relação a esta matéria, que no futuro se possa clarificar esta matéria. Porque há muita gente penalizada, e como sabemos, e geralmente quem tem nestas funções, a responsabilidade é quase a 100%, como todos sabemos. É assim que é a vida. Por isso não é uma questão, a questão da experiência é isso. É 100% praticamente de responsabilidade em relação a esta matéria. Por isso, dizer que farei uma relação, bem fiz, a própria já de maneira manifestada no PS, este mal-estar que existe, porque é um mal-estar que existe nos técnicos, é um mal-estar que existe nas pessoas que, naturalmente, estão à frente das instituições que têm que gerir isso. Não permite uma gestão séria, equilibrada e até justa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, temos a assessora do Grupo Parlamentar, a doutora Helena Silva, que aqui está para tomar a devida nota, e a quem agradeço a sua presença. Como já havia referido, os senhores deputados estão nos grupos mais pequenos, têm menos deputados, estão no grupo de trabalho da legislação laboral, que hoje está em votações e, portanto, há as alterações à legislação laboral e daí a sua ausência. Após as nossas intervenções, eu vou dar de novo a palavra ao Sr. Artur Sequeira, ou, como entender, gerir o tempo, para alguma consideração final que entenda por conveniente. Faça favor.
Da Administração Central, e não em nome da Administração Local. Eu, quando trouxe aqui a Administração Local, trouxe para dar um exemplo, porque isto acaba por ser uma lei que se aplica a todos os níveis, mas para dar um exemplo de que a injustiça é tanta que, por vezes, os responsáveis camarários acabam por encontrar soluções para ir contendo a insatisfação que vão vendo correndo à sua volta. E isto gera, depois, quando eles, entre estes profissionais falam uns entre os outros, acabam por encontrar estas questões. Mas é lógico que esta questão que nos traz aqui é dos motoristas, e foi porque foram motoristas, mais propriamente até vos devo dizer que é de que são do Ministério da Educação, são da DGEST, que foram motoristas que nos vieram colocar esta questão. Nós depois acabámos por alargar isto num sentido de colocar esta questão num sentido mais geral em termos da administração central, mas sempre, porque só representa a administração central, mas sempre com esta perspectiva mais geral, que é a discussão disto, tem que ser feita com uma coisa que se chama, que se devia ter feito antes, uma análise clara de quais são as funções que de facto existem na administração pública, que devem estar agarradas a uma determinada área, uma determinada carreira, uma determinada formação, e quais são aquelas que são de facto genéricas e que não são para toda a gente fazer. E isto parece-me a mim que é necessário, que já devia estar feito, e neste aspecto quero dizer que este Governo deu prioridade a outras questões na administração pública, não deu prioridade a esta, no nosso entender, o deveria ter feito, que era, de facto, fazer uma análise de tudo o que é que foi este processo de fusão de carreiras e avançar para uma nova situação. Continua, em verdade, pelo caminho do 112, do 12A, desculpem, que foi continuar a discutir as carreiras não revistas e subsistentes, ao invés de se virar para, de facto, para a recuperação das carreiras que foram destruídas e que não estão cá. O Sr. Deputado do PS falou uma coisa que é verdadeira, portanto, quando nós falamos de motoristas, mesmo na administração central, não estamos a falar só do motorista que transporta o responsável pela entidade empregadora pública. Não, estamos a falar do motorista que trabalha para o Economato, do motorista que trabalha para... portanto, todos os motoristas, cada um com com as suas especificidades. Se calhar o subsídio de insalubridade, de disponibilidade permanente, não é devido a todos, é devido só a alguns. Mas, portanto, é necessário que isto tudo seja...